Olá, está começando o Cumulus Podcast, sua nuvem de informações socioambientais. Aqui trazemos notícias atualizadas sobre as questões ambientais do Brasil e do mundo, além de divulgar pesquisas científicas e difundir a cultura oceânica pelas redes. Eu sou o Caio Salles e sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a crise climática, é claro, vou ter a presença do Pedro Aranha para comentar aqui um pouco das notícias, a gente vai tentar um formato um pouco diferente, e aí tem tanto o discurso do Silvio Almeida, que eu falei aqui na segunda-feira, hoje eu trouxe alguns trechos do Silvio Almeida falando lá na ONU, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, vamos falar também sobre a temperatura recorde, o verão mais quente desde que se começou a registrar na Argentina em 1906, e aí esse ano batemos mais esse triste recorde. Tem a possibilidade do El Niño voltar no Pacífico, a gente está há 3 anos com Laninha e o El Niño e as consequências que isso pode trazer. Tem também registros inéditos de onças no Pantanal, a Praia do Sancho sendo eleita a praia mais bonita do mundo, o MST invadindo fazenda improdutiva da Suzano e gerando aí mais polêmicas e falas. Então, se ajeita aí, porque a Cumulus TV está começando agora com as principais notícias socioambientais dessa quinta-feira. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Salles e estou aqui na Cumulus TV trazendo as principais notícias socioambientais nesse nosso jornal. E hoje eu vou contar com a parceria do Pedro Aranha, Pedrão, vulgo Pedrão. Muito boa noite, Pedro, para comentar um pouco das notícias que a gente tem, então dá um salve inicial aí, eu já venho com as nossas notícias para a gente conversar. Boa noite aí, Pedro, e valeu pelo convite por estar aqui hoje.
Bom, primeiro eu que agradeço aqui, é muito bom, esse programa é sensacional, é uma honra estar aqui. E, bom, eu sou o Pedro Aranha, eu sou professor de biologia, sou ativista climático, e sou ecossocialista, né? Eu estou tentando mudar o sistema, mas não mudar o clima. Essa é a minha grande meta aí, minha luta. Muito obrigado, Caio, por estar aqui.
Valeu, Pedro, por estar aí trazendo, abrilhantando aí o programa com seus comentários. Eu vou começar hoje com um trecho do Silvio Almeida, lá no Conselho dos Direitos Humanos da ONU. E aí eu vou tentar permear nossa conversa com algumas falas dele, alguns trechos dele, para a gente também introduzir alguns assuntos. E aí eu vou pela abertura da fala dele lá.
Que subo nessa tribuna, meu coração e minha consciência transbordam a certeza de que o meu país e o mundo encontram-se em uma encruzilhada histórica. Como vi e sentiu Nelson Mandela, aqui já mencionado, ao tomar posse como presidente da África do Sul, eu também sinto que para nós brasileiros e cidadãos de todo o mundo é chegado o momento de sarar as feridas. O momento de transpor os abismos que nos dividem. O momento de construir. E é com esse mesmo sentimento que venho hoje neste Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas dizer: o Brasil voltou. De uma nova forma, para um novo tempo, o Brasil voltou. Isso porque temos plena consciência que muitos dos nossos problemas são problemas da humanidade, que nós somos porque o mundo é e que nossos destinos estão entrelaçados. Sejamos, portanto, parceiros na promoção e na proteção dos direitos humanos para todos e todas. E, sobretudo, para aqueles que, como diz o líder indígena Ailton Krenak, foram expulsos do chamado Clube da Humanidade. Como em muitas ocasiões na história, prezados e prezadas, os condenados da terra nos advertem: o rei está nu. Ouçamos a essas advertências e não tenhamos medo de construir o novo. Não tenhamos medo de denunciar os clubes da humanidade e construir com o nosso engenho e suor a verdadeira humanidade comum, que seja fruto da solidariedade na diversidade e jamais da opressão e do silenciamento.
Bom, Silvio Almeida, é sempre bom ouvi-lo, né, e ter ele como ministro. Para quem não entendeu um pouco essa referência aí, né, do Clube da Humanidade, a que o Silvio fala, o Ailton Krenak, recomendo a leitura Ideias para Adiar do Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que ele fala, ele explica, né, o que é esse Clube da Humanidade a que o Silvio está se referindo, né, porque muitas vezes a gente fala que a humanidade está poluindo o planeta, a humanidade está destruindo as florestas. Só que humanidade é essa, né? Na verdade, se coloca como humanidade, num mesmo bolo, modos diferentes de vida, né? E o que que de fato está causando a crise climática é esse clubinho, né? Esse modo de vida que é muito diferente de uma comunidade indígena, por exemplo, de um aborígene, de um indígena na Suécia, por exemplo, mas que tem uma relação com o planeta diferente. E aí eu acho muito interessante, eu acho importantíssimo que a gente tenha hoje ministros de Estado na ONU falando sobre isso, né? Botando o dedo na ferida mesmo, porque a própria ONU, de alguma maneira, é esse clubinho, né, da humanidade. Eles estão ali. E não é querer criticar, né? A gente não está, né? Não é querer criticar, não. A gente está criticando, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente critica, por exemplo, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, porque são críticas que a gente precisa olhar muito mais a fundo, mas sem negar tudo o que foi construído até agora, porque existem acordos globais, acordos pelo clima, as COPs são importantes, porque é o que a gente tem hoje.
Você me dá uma parte? O sistema ONU, ele é fundamental. O problema é que ele não faz a política pública acontecer, sempre um acordo, depende dos estados, né? E quem domina o sistema é o sistema de produção que domina o mundo, é o G7, né? São os poluidores. Então, é isso, assim. Só isso aí.
Não, mas é isso, eu queria que você aproveitasse aí, Pedrão.
Pegando isso, eu acho que entra muito a questão da educação ambiental aí. Se a gente for, quando a gente fala, ele falou de Clube da Humanidade, somos porque o mundo é, né? Que a gente precisa criar uma humanidade comum, né? A educação ambiental crítica, a educação ambiental que a gente trabalha e acredita, né, Caio? Ela coloca muito isso desde os primeiros documentos dela, né? Ela fala da transversalidade, que nem todo mundo é igual, né? Que são modos de vida diferentes e culturas diferentes que precisam ser respeitadas. O que a gente vê hoje, o sistema produz, né, o domínio, é uma padronização. Todo mundo hoje, você pode ir em qualquer lugar que você vai encontrar aquela lanchonete padrão que vai servir aquele hambúrguer com alface, molho, queijo especial, aquele refrigerante que é negro, né, do líquido negro, e que vai ter aquela batatinha frita. Em qualquer lugar do mundo você encontra isso. Isso é que é a padronização da sociedade. Você vê um jovem na China vestido igual um jovem no Quênia e vestido igual um jovem na periferia de São Paulo. Então, e ao mesmo preço que eles criam essa padronização, o modo de vida não é igual, né? Quando a gente pega os dados de algumas fundações, da Fundação Oxfam, você vê que 1% vive como se precisasse de 7 planetas, né? Se a gente precisasse viver como vive um americano médio, a gente ia precisar de 6 a 7 planetas, né? Então, essa é a questão, né? Que humanidade é essa, que modo... E é maravilhoso a gente ver o Silvio fazendo esse discurso na ONU e fazendo esse tipo de cobrança, né?
Sem dúvida. Tem um trechinho aqui que eu até tinha deixado separado do livro do Krenak, que eu vou ler, porque eu acho que dá uma resumida boa nisso. Né? Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espertalhonas vai tomando conta da Terra. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios. Eles inventam kits super interessantes para nos manter nesse lugar, alienados de tudo e, se possível, tomando muito remédio. Espalham quase que o mesmo modelo de progresso que somos incentivados a entender como bem-estar no mundo todo. Os grandes centros, as grandes metrópoles do mundo são uma reprodução uns dos outros. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes, a sub-humanidade. Porque tem uma humanidade, vamos dizer, bacana, e tem uma camada mais bruta, rústica, orgânica, uma sub-humanidade, uma gente que fica agarrada na terra. E a organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda, tanto que as corporações têm criado cada vez mais mecanismos para separar esses filhotes da terra de sua mãe. Ele dá uma, explica bem, né? E as palavras, é por isso que eu recomendo.
Não, é perfeito, é perfeito, é perfeito.
E dentre essas corporações, vou voltar para as nossas notícias aqui, porque a gente tem uma notícia importante que tem repercutido bastante essa semana, porque o movimento dos trabalhadores sem terras invadiu fazendas da Suzano no extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, Caravelas e Mucuri, né? São três fazendas de cultivo de eucalipto. A alegação de todos é que são fazendas produtivas, e só que, na verdade, são fazendas de eucalipto que são um deserto verde, né, como a gente chama. Vou aqui para um texto que está no Poder 360, só para a gente entender o que está acontecendo por lá. Além das terras da Suzano, uma quarta área da fazenda Limoeiro também foi ocupada. O MST alega que a propriedade está abandonada há 15 anos. Segundo o movimento, com a invasão, cerca de 1.700 famílias do movimento na Bahia reivindicam a desapropriação imediata para realizar uma reforma agrária. Ao todo, foram realizadas 11 ocupações desde o começo do ano. No entanto, esta representa a primeira ocupação em massa realizada pelo movimento desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que uma única ação envolveu mais de 1.000 famílias e 4 territórios. E aí, a ocupação vai contra o discurso do presidente, né, durante a campanha eleitoral em 2022, que disse que o MST não ocupava áreas produtivas como as das fazendas da Suzano. E aí, o discurso também da mídia tenta trazer isso. Eu acho que é um movimento muito mais provocativo também, né, Pedro, para que se discuta isso, e eu acho que tem uma importância muito grande o fato do, não só o MST, mas como os movimentos de base não se desmobilizarem pelo fato do governo, né, o presidente Lula ter entrado, ter conseguido uma vitória, digamos assim, com a eleição ano passado e tal, mas não pode haver essa desmobilização, né, dos movimentos, que de certa forma ocorreu nos primeiros governos Lula, se eu posso estar enganado, mas eu acredito que teve muito essa desmobilização, e agora é importante, eu acho, esse movimento do MST logo agora, né? O que você tem a dizer sobre essa notícia aí?
Então, bom, primeiro concordar com você total que foi, acho que a pior coisa que podia ter acontecido foi o aparelhamento do movimento socioambiental pelo governo federal, no governo Lula, né? Grandes lideranças foram parar no governo. Dessa vez tem menos grandes lideranças indo parar no governo, né? Isso é bom. A segunda coisa, essa é uma região que eu conheço, eu já dei aula em Teixeira de Freitas, eu já passei férias nessa região, 40 dias nessa região, e eu posso te garantir que é fantasmagórico esse território, porque é um vazio, além de ser um deserto verde, né, no sentido de que não tem nada além de eucalipto, é um vazio existencial, é uma coisa assim, dá medo. Sabe aqueles filmes de terror que parece que vai vir um monstro no meio desses eucaliptal? Então, essa é a sensação. E ali na foto você pode ver bem que só tem grandes eucaliptos e é um grande vazio. Não estava tendo produção ali naquele território. Então, assim, eu não acho que eles invadiram primeiro terra produtiva nenhuma. Eu acho que aquilo ali é um tremendo de um grande latifúndio que produz muito pouca coisa. Aqui a foto, ó, dá para ver bem. Você tem essas árvores grandes aí, não tem mais a produção, que é o que eu estava te falando, que é o vazio que dá medo, porque é tudo igual, sabe? Não tem diversidade. A gente que é da floresta, que está acostumado com a floresta, quando a gente vê esse ambiente, ele é muito assustador. E aí você vê bem o vazio que está, porque a produção está parada mesmo. A gente viu muito isso há 4 anos atrás, só essas árvores grandes crescendo e nada sendo produzido, porque eles já foram para outros lugares, porque tem legislação proibindo, um monte de coisa acontecendo. Então, assim, eu acho que o MST fez muito bem em ocupar esse espaço. É um vazio, né, um vazio muito grande, e os trabalhadores rurais, eles estão sendo expulsos do oeste da Bahia, né? No oeste da Bahia está tendo uma expansão da soja que é algo assustador. E assim, eu acho que o movimento está partindo para a ocupação no sul, no extremo sul da Bahia, porque é um território que pode ser plantado, pode produzir comida, é uma região que já produziu muita comida, essa região de Teixeira de Freitas. antes dessa compra exagerada de fazendas com a produção de cacau, com a produção do eucalipto, ali era uma área onde você tinha produção de frutíferas, produção de urucum, e fora é olericultura, né? Hortaliças, a produção de hortaliças, de comida de verdade, para aquela região. Hoje, aquela região, comida de verdade, né? Essas olericulturas que a gente chama, né? Hortaliças, são caríssimas porque não são produzidas ali, vêm de lugares distantes. Então, eu acho que é um espaço importantíssimo, o MST fez muito bem. Eu acho que a gente aqui tem que fazer o contraponto da mídia oficial, né, que está dizendo que, ó, pobre Suzano, coitadinhos, são produtores. Não tem produção, não, e eu acho que agora vai começar a ter a produção mesmo, e tomara que o governo seja audacioso e coloque essas terras para a reforma agrária. O INCRA aí, o Ministério, faça os estudos e consiga fazer com que esse território aí passe a ser ocupado por trabalhadores rurais.
Sendo ou não, eu acho que é importante essa movimentação, né? E gerar discussão e falar sobre isso é essencial. Eu vou voltar para o Silvio Almeida, porque ele fala um pouco também mais sobre essa subhumanidade, como diz o Krenak aqui, né? E como que a gente pode...
rapidinho, antes de tu entrar com o Silvio de Almeida, esses trabalhadores, eles são a subhumanidade. É um exemplo claro aí.
Apegados à terra, para produzir
alimento. Eles são negados, né, à terra, eles foram expulsos de um território no oeste da Bahia pela produção de soja, então à procura de território para produzir comida.
E se for olhar a pegada de carbono deles e comparar com a pegada de carbono de qualquer executivo da Suzano, quem que é o responsável pela crise climática? Qual que é essa humanidade?
Exatamente, né? E quem vai morrer no desastre climático? É os líderes da Suzano ou é essa população?
Pois é. Bom, vamos lá para o Silvio de novo e a gente já volta no assunto.
Vamos para que o brutal assassinato de uma promissora política brasileira, mulher negra e corajosa, defensora dos direitos humanos, Marielle Franco, não fique impune e grave na memória e no espírito da sociedade brasileira a dignidade da luta por justiça. Isso também vale para o covarde assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips e de tantos outros defensores de direitos humanos. Jamais serão esquecidos.
Aí ele fala mais especificamente do caso da Marielle e do Dom Phillips, né, e o Bruno Pereira, e eu vou na sequência aqui já com outro trecho.
Cular a crise nos territórios indígenas...
Espera aí, vou botar por aqui que vai ser melhor.
E aqui preciso mencionar de forma particular a crise nos territórios indígenas e Yanomami. Não temos medido esforços para restaurar a dignidade dessas populações e garantir-lhes o efetivo domínio sobre suas terras. Os povos indígenas no Brasil, pela primeira vez, têm um ministério próprio, capitaneado por uma liderança indígena. Nenhuma decisão sobre seus direitos será tomada sem a sua efetiva participação. No mesmo sentido, foram recriados o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério da Mulher. No Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o qual tenho a enorme honra e responsabilidade de chefiar, elaboraremos em conjunto com a sociedade civil um plano nacional de proteção aos defensores e defensoras dos direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. Instituiremos um marco legal para o programa de proteção. Impulsionaremos, nesse sentido, a ratificação do acordo de Escazú.
E aí, vale a gente explicar um pouco o que é o acordo de Escazú, qual que é a ideia dele, né, basicamente, e o que está faltando, né, para ele ser colocado em prática. Porque aí vou tentar... Só resumir rapidamente, né, é um tratado internacional assinado por países da América Latina e Caribe. O Aloysio Nunes, quando era embaixador, que assinou, né, em 2018, e ele não foi ratificado ainda por vários países. São 33 países presentes nas negociações desse tratado. Só 12 países ratificaram o acordo nos seus congressos, né, nacionais ali. Os países são... Argentina, Bolívia, Equador, Guiana, México, Nicarágua, Panamá, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia, Uruguai e Venezuela. O Brasil ainda não ratificou, apesar de ter sido um dos líderes na formulação do acordo. E aí o Silvio Almeida colocou nesse sentido, né, de pressionar também para que o Congresso possa, aqui no Brasil, possa ratificar o acordo de Escazú. Foi basicamente é isso, né, tentar encontrar uma cooperação regional para enfrentar os problemas ambientais transfronteiriços, né, e não ficar só preso nas questões de cada país, né? Porque está tudo muito interligado, principalmente a região amazônica, a gente tem todos os países ali, a perda de biodiversidade, a crise climática, tudo isso são problemas globais, né? Ou minimamente regionais, a gente tem que tratar para resolver ou olhar para isso. Então, o Silvio trouxe a questão Yanomami para puxar também essa necessidade de ratificação do Acordo de Escazú e voltar aí a colocar isso aí adiante, né?
Primeiro, o Brasil é fundamental assinar esse acordo, né? Até porque aqui é onde se mais mata defensores do meio ambiente, né? E aí a gente coloca o uso da terra e a defesa do meio ambiente, né? Se a gente for contar a quantidade de líderes que já foram mortos e que a gente conhece, a maior referência é o Chico Mendes nessa história, né? E pensando no Acordo de Escazú, é mais importante ainda o Brasil, porque não é só a Amazônia, né? A gente tem a Mata Atlântica nessa história, que faz fronteira ali com a Argentina e com o Uruguai e com parte do Paraguai, e os charcos com o Pantanal, né? Os charcos paraguaios com o Pantanal. O único bioma que a gente não tem interferência com outros estados é a Caatinga, o resto e o Cerrado, né? O resto tudo tem uma relação direta com outros países. A Mata Atlântica, então, é impressionante, né? Como se você vai para o Uruguai, para a Argentina, em áreas de Mata Atlântica, como é parecido com a Mata Atlântica, que é com a nossa Mata Atlântica brasileira, né? E, assim, Essa é uma briga aí que o movimento ambiental tem feito há muito tempo. O Rubens Bora é um sujeito que ele trabalha em cima dessa questão do Acordo do Escazú há muito, muito, muito tempo. Assim, inclusive, eu acho que ele agora vai ser o representante da sociedade civil brasileira nesse coletivo maior do Acordo do Escazú. Então, acho que é pressionar o Congresso, né? Eu acho que quando o governo coloca isso como uma prioridade, a gente tem a grande possibilidade de passar, mas é sempre bom lembrar que os inimigos estão lá, né? Os inimigos nunca tiveram tão fortes como eles são hoje, né? A gente mudou o governo, mas a relação no Congresso ficou pior, né? A relação no Congresso não é melhor. A relação no Congresso na defesa da natureza, ela ficou mais apertada. A gente perdeu quadros, né? A gente perdeu quadros importantes. A sorte é que o Rodrigo virou presidente do Ibama, mas o Rodrigo Agostinho era um quadro fundamental no Congresso Nacional para embarrear as destruições, né, a boiada, né? E mesmo assim a boiada passou de rodo, né? Então,
para quem não conhece, Rodrigo Agostinho era deputado federal, não foi reeleito e agora ele foi nomeado novo presidente do Ibama. Mas como deputado, ele foi muito combatente ali, né, liderando a Frente Parlamentar Ambientalista, estava sempre puxando as movimentações ali para segurar um pouco a boiada e, em alguma medida, conseguiu barrar muita coisa ali que estava de forma muito acelerada.
O Rodrigo é um sujeito, é um ambientalista histórico, né? Ele é ambientalista desde menino. Eu conheci o Rodrigo, eu era novinho, né? E o Rodrigo era criança, adolescente. Então, é muito doido isso, assim. A gente precisa... Eu acho... Caio, que uma das coisas que a gente precisa estar muito atento, né, e colocar aqui para os nossos ouvintes é a importância da participação da sociedade na luta no Congresso Nacional, porque a gente só vai conseguir passar coisas positivas para o clima, para a natureza, para a biodiversidade, né, acordos que são importantíssimos, se a gente tiver uma pressão popular, sabe? Se a gente não conseguir ter essa pressão, a gente vai precisar criar muita panela de pressão para poder aprovar coisas no Congresso Nacional, porque a coesão de forças é muito ruim para o nosso lado, muito ruim.
Sim, e voltando na história do Clube da Humanidade, né, esse clubinho tem buscado formas de fugir da realidade, né, encontrar ideias mirabolantes, soluções mágicas para a crise climática que não passe por cortar privilégios. E aí, dentro dessa lógica aí, eu vou para uma notícia que está lá no Clima Info, que fala sobre a geoengenharia solar, né, a mais nova solução mágica perigosa para a crise climática. Eu vou lá para o texto. A discussão técnica em torno de soluções para a crise climática sempre foi um campo fértil para ideias mirabolantes. A busca pela bala de prata une cientistas, governos e até mesmo empresas petroleiras, todos interessados em alguma alternativa que não comprometa o business as usual, ou o negócio como sempre, do último século, ou seja, a queima de combustíveis fósseis e a liberação de gases de efeito estufa na atmosfera terrestre. A ideia de Jerico da vez é a geoengenharia solar, ou seja, intervenções tecnológicas que desviem parte da radiação solar que aquece a atmosfera terrestre para o espaço. Colocar um espelho lá para refletir, né? A proposta não é exatamente nova, mas ganhou respeitabilidade, com várias aspas aí, por assim dizer, na semana após um grupo de mais de 60 cientistas da Europa e da América do Norte divulgar uma carta pedindo novos estudos sobre o tema. Vou abrir aspas aí para o grupo, para o texto, para essa solicitação do grupo. Embora a redução das emissões de gases de efeito estufa seja crucial, nenhum nível de redução realizado agora pode reverter o efeito do aquecimento das emissões do passado e do futuro. Em contraste, as emissões de particulados, aerossóis, podem atuar para resfriar o clima. Os aerossóis esfriam o clima espalhando a luz do sol e, quando se misturam com as nuvens, podem aumentar a refletividade e a vida útil das nuvens. Na carta, os cientistas reconhecem que essa tecnologia pode ter efeitos colaterais ainda desconhecidos. Exatamente por isso, eles defendem mais estudos sobre o tema, para entender melhor esses efeitos e o potencial de resfriamento da atmosfera terrestre. E aí a ONU, o programa da ONU, o PNUMA, né, o programa da ONU do Meio Ambiente, divulgou o relatório de um painel independente de especialistas sobre geoengenharia solar. E o documento ressalta que o uso dessa tecnologia nesse momento seria imprudente e que ela não pode substituir medidas efetivas para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Entre os riscos potenciais da geoengenharia solar estão danos à camada de ozônio, impactos desiguais sobre a Terra, risco de desequilíbrios de poder e conflitos entre países, além do chamado choque de rescisão, pelo qual uma interrupção repentina da pulverização de partículas desencadearia um aquecimento repentino da atmosfera. É isso, para tentar explicar, eles estão querendo jogar poeira na atmosfera para criar uma sombrinha e diminuir...
Então, Caio, isso parece que a gente já viu isso na história do Superman, entendeu? Que o Superman, os cientistas, eles colocaram uma capa no planeta e o planeta esfriou, entendeu? E aí está todo mundo congelado e aí vem o Superman e vai salvar a gente. O problema é que não existe o Superman, né?
E é impressionante isso, né? Porque, assim...
Ninguém o que eu gostei faz... mais na matéria foi a ideia de Jerico. Porque a ideia de Jerico.
Né? E aí começa a ter uma pressão, e aí é uma pressão que envolve grana, envolve um poder, para que se aumentem as pesquisas para pensar nessa possibilidade. E não consideram, por exemplo, que um dos grandes efeitos das geleiras, dos polos, é justamente refletir a luz solar. Né? Quando elas derretem, diminui a área que reflete a luz solar e aí o oceano começa a absorver mais esse calor ao invés de refletir. Então, já existe esse mecanismo, essa incrível tecnologia no planeta, que é refletir a luz solar com as geleiras.
A natureza fez isso perfeitamente, né?
Vamos cuidar para que isso continue, né? E que esse equilíbrio se mantenha e não ficar jogando aerossóis e poeiras para criar uma camada de sombra, né, no planeta. É justamente a ideia de Jerico. Mas
não fala.
Não, eu quis trazer essa notícia justamente porque fazem de tudo para... E eu vou fazer um link com a próxima notícia. Fazem de tudo para fugir do problema, para não olhar para a raiz do problema, que é o modo de que a gente está vivendo aqui nesse planeta. Né? E... eu vou só aproveitar para emendar com a próxima notícia, porque é uma foto, né, uma notícia também no Clima Info, que tem uma foto da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, com o John Kerry, que é o enviado especial para o clima dos Estados Unidos. E aí eles tiveram uma conversa que foi muito produtiva. Os Estados Unidos prometeram dar algum dinheiro para o Fundo Amazônia, e inclusive uma coisa que é interessante é o John Kerry sinalizando, né, que o apoio norte-americano ele é importante não só com o apoio direto, mas no incentivo a empresas, a outras instituições também entrarem apoiando isso aí. E o próprio John Kerry fala uma coisa que eu vou abrir aspas para ele aqui, porque tem um pouco a ver com isso, e é muito curioso ver um representante norte-americano falando isso, né? Abre aspas para o John Kerry. Precisamos responder muito mais rápido para a crise climática. Precisamos colocar maiores somas de dinheiro na crise climática, assim como colocamos dinheiro na crise da Ucrânia. Porque até agora eles já gastaram mais dinheiro com a guerra, que tem um ano, da Rússia e Ucrânia, aí metendo o bedelho lá, do que estão pensando em gastar com a crise climática, que é um problema global e que envolve a todos, né? E aí, por isso que eu quis também trazer essa sequência de notícias, porque enquanto estão gastando dinheiro e tentando investir em pesquisas para criar uma capa para o planeta, ou então gastando dinheiro para fomentar uma guerra no outro lado do planeta, se gasta muito pouco ou se olha muito pouco para a crise climática, tanto para a mitigação quanto para a adaptação, né? E aí eu falei um pouco sobre isso na segunda-feira, né? E aí vem os Estados Unidos com o representante do clima e fala isso abertamente. Não sei para quem que ele estava dando recado, se ele estava dando algum recado ou se ele só se sentiu impelido a falar porque estava ali no meio de gente que ia gostar de ouvir isso aí.
Eu vou te falar, assim, essa questão, ela é muito complicada, porque, assim, ela envolve algo que é muito transformador para a sociedade humana, né? Porque o problema todo está nesse modelo de sociedade que nos é apresentado desde a Segunda Guerra Mundial, ou antes da Segunda Guerra Mundial, ali na Revolução Industrial, né? É um modelo de desenvolvimento que garante direito a alguns, tem uma classe que fica anestesiada, da qual a gente faz parte, mas a gente é crítico, por mais que a gente seja anestesiado, a gente conseguiu ter acesso e compreender que precisa mudar, né, do que qualquer outra coisa, porque, assim, o John Kerry veio aqui dizer que ia dar dinheiro, mas cadê o dinheiro? Não tem valor de dinheiro. Tudo vai passar pelo Congresso americano. Eu vou te falar uma coisa, assim, o bom da minha vivência na vida, assim, de já estar muito tempo nisso, eu lembro... antes de Fundo Amazônia, todas essas coisas, existia, pós-Rio 92, existia um negócio chamado Programa Piloto de Proteção às Florestas Tropicais, o famoso PPG7, que era um programa piloto financiado pelo grupo dos países mais ricos. Era um compromisso pós-Rio 92. O único país que tinha mais dificuldade de investir recursos e investir via MEC USAID era os Estados Unidos. O PPG-7 ele funcionou muito com o dinheiro do banco alemão KfW, entendeu? Inclusive na Mata Atlântica, um monte de coisa foi feito na Mata Atlântica, bacana pra caramba, e na Amazônia, com esse recurso, entendeu? Assim como pode ser feito muita coisa bacana com o Fundo Amazônia. Mas o que a gente observa é que os americanos eles estão sempre apontando que vão colocar recursos e nunca colocam. Essa é a primeira coisa, né? E a coisa central é que tudo isso é muito paliativo, porque as soluções não passam por aí, entendeu? Infelizmente, a solução ela não passa por esse modelo que foi colocado. Esse modelo, ele já nos mostrou que ele está nos levando para um colapso. Entendeu, Caio? E o que a gente precisa é reverter esse colapso. Ainda dá tempo? Eu acredito que ainda dá tempo. mas não vai ser nesse planeta, nessa temperatura que a gente conhece. A gente vai sofrer muito, mas a gente ainda pode mudar isso, né? A gente pode mudar, a gente tem coisas acontecendo na periferia do capital, na subhumanidade, que o Krenak coloca muito bem, que é a agroecologia, são os sistemas agroflorestais, é a economia circular, são as comunidades que se juntam para fazer compras coletivas e enfrentar esse modelo, entendeu? Mas é muito, tudo isso é muito difícil, porque é muito periférico. E quando há um levante, eles vão lá e detonam, entendeu? Então, assim, eu sou um otimista sem perdão. Eu espero que tudo isso aí que aconteceu da Marina com John Kerry seja um super sucesso, venha muito recurso e que a gente consiga fazer coisas muito positivas na Amazônia brasileira. Agora, eu queria que tivesse recurso para Caatinga, queria que tivesse recurso para o Cerrado, né? O Cerrado está sendo destruído e a gente precisa recuperar, porque o Cerrado é o berço da água, entendeu? É onde a gente produz água, entendeu? E é fundamental a gente proteger a Mata Atlântica. Pô, uma notícia que a gente podia ter colocado aqui é as duas novas frutas que foram encontradas em Niterói, né? Isso é fantástico. Em pleno século XXI foram conhecidas duas novas plantas. Uma eu já conhecia, para mim era o pitangão, que é a pitanga cereja grande, assim. Eu já comi muito isso, cara, assim, trabalho de campo na minha vida, sabe? E é essa época do ano que dá, é uma pitanga dourada, linda, deliciosa, muito saborosa. Agora virou uma nova espécie, é maravilhoso isso, então. A gente ainda está descobrindo muita coisa que pode ser fonte de nutrição num mundo não globalizado, entendeu?
Para atualizar, estou aqui com a notícia do dia 24 de fevereiro.
Ah, maravilha!
Duas espécies inéditas de árvores frutíferas são descobertas em parque da região metropolitana do Rio. Aí vou lá para o texto do Extra. É oficial, o Rio tem duas novas espécies de árvores para chamar de suas. Pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro descobriram neste mês de fevereiro, né, exemplares raros de duas espécies ameaçadas de extinção no Parque Estadual da Serra da Tiririca, a Eugênia delicata e a Eugênia superba, batizadas de Uvaia pitanga e Cereja amarela de Niterói, respectivamente. Foram encontradas nos municípios de Niterói e Maricá, de onde são endêmicas, ou seja, só tem lá. E é isso, né? Século XXI, a gente está descobrindo uma espécie... Uma coisa é você descobrir uma espécie marinha, de oceano profundo, ou de um inseto que se movimenta e tal. Outra coisa é uma árvore frutífera, né? Que está aí, na Mata Atlântica, no Parque Estadual da Serra da Tiririca, ali, Itaipu, Maricá, aquela região que
Não, é maravilhoso. Essa é uma notícia que deixa a gente feliz, entendeu? Sabe aquela? Notícias que deixam a gente feliz, notícias socioambientais que nos deixam felizes. Isso é fantástico. E esse grupo de Eugênia é um grupo maravilhoso das mirtáceas, né? Elas são todas lindas, são árvores lindíssimas, as Eugênias. E esse nome é maravilhoso, né? Eugênia. A pitanga chama Eugênia Florida. Eu acho que é o nome mais lindo botânico que eu conheço, assim. E eu sei essas coisas porque eu sou professor de biologia, né? E eu fui botânico numa fase inicial da minha vida e trabalhei com as eugênias. Então eu adoro as eugênias floridas, principalmente comê-las.
Boa. Bom, já que a gente entrou nas notícias boas socioambientais, eu vou para uma sequência aqui antes de voltar para o Silvio Almeida, porque o Silvio Almeida, apresentou quatro propostas lá na ONU. Mas antes disso, eu vou aproveitar a boa onda das boas notícias socioambientais e eu vou lá para o Pantanal, porque tem um registro quase que inédito de... Eu estou lá no Conexão Planeta, tá? Outro site de notícias ali socioambientais, um flagrante raro mostrando onças em embate disputando o território e uma fêmea. Vou lá para o texto. Atualmente, o Pantanal é um dos melhores lugares do mundo, se não o melhor, para se avistar onças pintadas de perto em vida livre. Graças ao trabalho comprometido com a conservação de operadoras de ecoturismo, turistas conseguem realizar o sonho de ver, ao vivo, o maior felino das Américas. A bordo de pequenos barcos ou veículos de safári, é possível fotografá-los e apreciar seu comportamento à distância. E, para alguns mais afortunados, presenciar algumas cenas raríssimas, como a que aconteceu em dezembro, considerado um avistamento mágico, raro e inesquecível. O biólogo e guia Murilo Frazão estava no Refúgio Ecológico Caimã, no Mato Grosso do Sul, acompanhado do colega e também guia de campo Samuel Nunes e três turistas. Eles estavam indo para uma área em que se costuma observar com facilidade onças pintadas, mas aí, mesmo antes de chegar, eles já começaram a ouvir o barulho, né, do que estava acontecendo. E aí eu vou abrir aspas para o Murilo. Conseguíamos de longe já ouvir os sons delas brigando. Daí fomos só acompanhando, seguindo nossos protocolos de aproximação, e pudemos ver quatro indivíduos e muitos comportamentos específicos. Passamos cerca de 2 horas vendo esses animais e pudemos informar outros veículos em passeio que também foram conferir. O embate entre as onças foi gravado por Érica Baracchini Flores e viralizou nas redes sociais. Já vou colocar o vídeo aqui. Os dois machos que aparecem brigando são o Suki e o Mango. Há mais de uma década, os profissionais do OnSafari identificam, através das rosetas, que são as pintas da onça pintada, em sua pele, cada um desses indivíduos. E por isso conhecem praticamente todas. Eles estavam provavelmente disputando uma fêmea, que é a Súria, que estava ali na região, e tem as imagens que chamam muito a atenção, e eu imagino você tá indo fazer um safari para acompanhar. Tem, de repente, com muita sorte, ver uma onça pintada dormindo num canto durante o dia, e elas estão lá fazendo uma disputa, e é isso aí, viralizou, e é mais uma daquelas boas notícias socioambientais. E eu quero aproveitar para destacar que ontem, dia 1º de março, foi o Dia Nacional do Turismo Ecológico, ou do ecoturismo, que é um termo que foi, de alguma maneira, sequestrado por essa humanidade aí, e que é vendido, né, como qualquer tipo de prática de turismo na natureza. E o turismo, o ecoturismo, ou o turismo ecológico, para a gente ser conceitualmente correto e buscar isso aí, ele precisa envolver um tripé, né, que é promover a conservação, envolver algum tipo de aprendizado, de atividade de educação envolvida, e envolver base comunitária, ter as pessoas locais trabalhando e, de alguma maneira, mudar a realidade local. Então, eu quero, né, destacar isso aqui, e o OnSafari é uma instituição que eu não conheço tão a fundo, mas conheço algumas pessoas que trabalham lá e até onde eu sei, são pessoas muito sérias e que buscam trazer dentro desse componente do ecoturismo, ou melhor, trazer dentro do ecoturismo esses componentes aí que são muito importantes, e mais uma das boas notícias socioambientais aí para a gente ficar felizinho.
É uma notícia fantástica, né, e linda de se ver, porque eu adoraria ver isso, assim, eu já tive a oportunidade de fazer um safari, né, não no Pantanal, mas foi na África, e foi incrível. Foi meu presente, maior presente que eu ganhei, me dei na minha vida, foi isso, assim, vale mais do que um apartamento, do que carro, tudo. E é incrível. E o turismo de base comunitária, ele devia ser a base desse novo governo na questão do turismo. O turismo, ele devia... O novo governo, a ministra Daniela, né, deveria investir de forma... sem precedentes no turismo de base comunitária, nesse turismo sustentável, no turismo das unidades de conservação. O brasileiro, ele precisa criar o hábito de conhecer seus parques nacionais, de visitá-los, de compreender que não é de graça, que precisa pagar para entrar e que isso gera recurso na comunidade local, né? É fundamental como estratégia de desenvolvimento econômico. E mais do que isso, né, Caio? Como geração de emprego verde com baixa emissão de carbono, né? Então, é o tipo de emprego que a gente precisa no século XXI e que o governo brasileiro devia estar jogando todas as fichas, né, num planejamento, chamando para uma conferência para o turismo de base comunitária, chamando a sociedade, os movimentos para essa discussão. Até o próprio MST para o turismo rural sustentável, entendeu?
Sim. E nessa linha, né, dos parques, de conhecer as unidades de conservação, eu vou para um parque nacional marinho, em Fernando de Noronha, porque a Baía do Sancho apareceu em primeiro lugar num ranking das 10 melhores praias do mundo. Se é que dá para definir o que é melhor, o que é pior, a melhor praia do mundo para mim é a minha aqui no meu quintal, quando eu posso ir para a praia aqui. Mas esse ranking vale de alguma maneira para chamar atenção e tal, né? E aí eu vou lá para o texto que também está lá no Conexão Planeta, né? Para quem já teve a oportunidade de visitar Fernando de Noronha, não resta dúvida. Os brasileiros têm o privilégio de ter em sua costa um dos mais bonitos lugares do planeta. E agora, mais uma prova disso, é que a Baía do Sancho aparece em primeiro lugar num ranking das 10 melhores praias do mundo. A lista é organizada anualmente pela maior plataforma de turismo internacional, o TripAdvisor. Para chegar a esses resultados, foram analisadas dezenas de milhões de avaliações enviadas por milhões de viajantes globais nos últimos 12 meses. Em 2022, a Baía do Sancho já constava entre as 10 melhores praias no ranking do TripAdvisor, mas na sétima posição. Este ano chegou ao topo. E aí tem lá uma lista com as 10 praias, né? Fernando de Noronha, Eagle Beach em Aruba, no Caribe, Cable Beach em Broome, na Austrália, Heimisfjara Beach na Islândia, Grace Bay Beach em Turks e Caicos, no Caribe, Praia da Falésia em Portugal, Radanagar Beach na Índia, Spiaggia dei Conigli na Itália, Varadero em Cuba e Kanapali Beach em Maui, no Havaí. Sem dúvida é uma...
Conheço a Baía do Sancho mesmo. E que eu só fui porque teve uma reunião da Rede Mata Atlântica.
O Varadero eu conheço, acho que é só a única que eu conheço.
Achei que ia estar aí umas que eu conheço, tipo Zanzibar, Praia del Carmen lá no México, não tem nada do que eu conheço, as praias da Costa Rica.
Precisa votar lá no TripAdvisor, porque na verdade...
Vamos agora começar a votar lá, votar nas praias do Rio aqui, votar no fundo, no raso e no perigoso, que estão belíssimos.
Sim. Bom, era para encerrar aqui com as boas notícias, com as notícias mais descontraídas, mas antes de encerrar, eu vou voltar com o último trecho do Silvio Almeida, em que ele apresenta as quatro propostas para a gente tentar manter esses ambientes como a Baía do Sancho, e que as pessoas tenham acesso a esses lugares e que o direito, né, humano de aproveitar uma unidade de conservação, de fazer o ecoturismo, de ter a base comunitária envolvida, que seja de fato um direito exercido e permitido, né, às pessoas, a todas as pessoas e não só ao clubinho da humanidade. Então vamos ouvir o professor Silvio Almeida nessas propostas que ele faz no Conselho de Direitos Humanos da ONU.
Consciência de que mesmo trabalhando com todas as nossas capacidades, precisamos do mundo. Proponho a este Conselho quatro alianças necessárias que aqui queremos construir. A primeira delas é a Aliança pela Sobrevivência, um chamado de Davi Kopenawa Yanomami, do coração da floresta amazônica, nos adverte que estamos diante da queda do céu. Saibamos ouvir esse chamado e redobrar nossos esforços por modos de vida que nos permitam viver em paz com o nosso planeta, senhoras e senhores. A segunda é a Aliança pela Vida Decente. Precisamos não só erradicar a pobreza, mas também promover a dignidade do trabalho e do lazer. Mesmo aqueles que se acham privilegiados vivem hoje inseguros e adoecidos por um modo de produzir e distribuir riquezas que não deixa vencedores. A terceira aliança é a aliança pelo direito ao desenvolvimento. Os povos africanos, como dizia a intelectual brasileira Lélia Gonzalez, e de todo o sul global, precisam reinventar o direito ao desenvolvimento para que esse penetre definitivamente na gramática das lutas populares da periferia do capitalismo. A quarta e última aliança é a aliança contra o ódio. Nossos países assistem perplexos à rápida propagação de discursos de ódio baseados no racismo, na xenofobia, no sexismo, na LGBTfobia. A extrema-direita e o fascismo crescem e articulam-se por meio de redes que não conhecem fronteiras. É nossa missão fazer com que o amor, a solidariedade e a paz também não conheçam fronteiras. Acreditamos na força da cooperação e do diálogo para fazer valer as promessas da Carta das Nações Unidas.
Silvio Almeida, professor, a gente tem sempre que ouvir, eu fico muito feliz de ver ele na ONU, no Conselho de Direitos Humanos, citando Davi Kopenawa, Lélia Gonzalez, Ailton Krenak, e trazendo propostas, né, concretas e alianças que tocam no ponto. né, de uma aliança pela sobrevivência, rever esse nosso modo de consumo, de produção, que deixa todos mais pobres ou adoecidos, mesmo o Clube da Humanidade está lá doente.
Muito doente. Médico, né?
Eu acho que é uma mensagem boa para a gente também encerrar aqui, fazer umas considerações finais, Pedrão, para refletir, né? E de alguma maneira reforçar a luta aqui no Brasil, fazendo pressão popular para que essas propostas sejam de fato colocadas em práticas, né?
Eu acho que assim, ó. Eu tenho certeza, eu não acho nada. A queda do céu a gente já está vivendo, né? Infelizmente, a gente já está vivendo a queda do céu, que quando chove 700 milímetros em 15 horas é algo muito assustador, né? Quando a gente pega e tem o número de mortos que a gente teve por desastres climáticos ano passado, de 528 pessoas, um aumento de 80% no número de mortos por esses desastres, né? A gente sabe que isso tem cor e tem CEP. E aí, nesse sentido, né, de que a gente precisa lutar pela sobrevivência, que a gente precisa dar uma vida decente através de um novo modelo de desenvolvimento, né, onde a gente tenha como principal ponto a emissão de gases do efeito estufa no que gera esse emprego, e combater de todas as formas o discurso de ódio, né, porque o ódio não combina com a humanidade, né? O ódio, ele não combina com o amor, ele não combina com a paz, ele não combina com a solidariedade, ele não combina com justiça, né? Ele é atacado das piores coisas que são possíveis. A gente, Caio, pela coalizão pelo clima, aqui no Rio de Janeiro, está realizando amanhã a greve pelo clima, que é um evento internacional, né? E vai ser pela primeira vez na favela do Jacarezinho, porque a favela do Jacarezinho tem sofrido muito com esse fenômeno Laninha, que tem provocado chuvas na cidade do Rio de Janeiro acima de 70, 80 milímetros. Eu fico imaginando se chovesse na cidade do Rio de Janeiro 700 milímetros, né? E essa cidade que o prefeito adora dizer tanto que é adaptada para o clima, que ele é o prefeito C40, que ele é amigo do clima. Então a gente amanhã, 9 horas da manhã, vai se encontrar na quadra do Unidos do Jacarezinho para estar fazendo esse ato que vai até a favela de Manguinhos, que também foi muito atingida pelas chuvas, né? E pela primeira vez a gente conseguiu articular uma diversidade de movimentos, né? Para quem conhece, as greves pelo clima, elas aconteciam no Museu do Amanhã, quando a gente estava mais animado e tinha mais gente, acontecia da Praça 15 até a Cinelândia. E dessa vez não, dessa vez a gente vai fazer no território onde as pessoas sofrem, morrem, porque o desastre climático, ele tem cor e ele tem CEP. E a gente precisa lutar por essa gente, como o Silvio muito bem colocou. A gente precisa reverter esses quatro pontos aí. A gente precisa dar sobrevivência digna, a gente precisa dar vida decente com comida de verdade, não é com subcomida, com subproduto, comida mega industrializada. A gente precisa de um novo modelo de desenvolvimento econômico urgente, no sul global, urgente no sul global, e a gente tem que acabar com todo o ódio do mundo. O ódio não leva a nada a ninguém, a gente precisa de afeto, e a gente mais do que tudo precisa de afeto revolucionário.
Então, com essa mensagem aí do Pedro Aranha e Silvio Almeida, eu vou encerrar aqui. Pedrão, muito obrigado.
Eu que te agradeço. Me chama mais vezes, que eu vou provocar você aqui em público.
Já tá feito o convite, comentarista fixo aí, pelo menos uma vez por semana, pode vir que a gente vai comentando.
Ah, pô, vou adorar, muito agradecido, eu sempre tive vontade de fazer esse tipo de programa, e que bom que você me convidou para estar aqui contigo, que é um, um, um jornalista, um ambientalista que eu admiro pra caramba. Eu acho que você é muito audacioso, Caio, quando você fala, quando você coloca as questões aqui. Então, assim, é muito importante o teu trabalho e vai ajudar muito a gente na luta climática e na coalizão pelo clima no Brasil, no Rio, em São Paulo. Aonde eu estiver, eu tô contigo construindo esses processos.
Valeu, com muito Pedro. Prazer. Pô, muito obrigado. É, galera, valeu quem acompanhou aí, agradeço muito. Vou reforçar aquele pedido de se inscrever no canal, clicar no joinha, pegar o link, mandar para mais gente, para a gente aumentar essa comunidade aqui, para a gente falar com mais gente, mandar para fora. Estou pensando em fazer uns testes aí, Pedrão, para mexer com esse algoritmo, chamar os patriotas para essas lives, para arrumar confusão, mas a gente precisa movimentar e falar com mais gente. Então... é isso. Façamos aí uma boa noite. Agradeço e até a próxima. Este foi mais um Cúmulos Podcast. Segue a gente nas redes sociais em @CúmulosTV e @ProjetoVerdeMar. Estamos também no YouTube, em youtube.com/CúmulosTV. Este podcast é editado com base em nosso jornal ao vivo, que rola toda segunda e quinta, às 9 da noite, lá no YouTube. Te espero por lá também. Grande abraço e até a próxima.